E aí, galera, começa agora mais uma edição do Yopinando Shibu, edição número 120 e alguma coisa, 128. Eu estou aqui com o Luke Lucas.
É, fry é frita mesmo, gente. Frita as coisas com A. É muito estranho. É bizarro.
Bem, daqui a pouco de volta eles têm. E Yuri?
Olha aí, meu Deus. Que surpresa. É muito bom, gente. Muito bom. É, air fryer, eu já provei as coisas que vem da é muito bom, cara.
Você nunca tinha usado air fryer?
Não, nunca. Comprei uma na promoção na Lojas Americanas, ó, o caixinho. 66% de desconto.
Caraca!
Não, a gente tem aqui há algum tempo. Também a gente comprou numa promoção aí.
Aí chegou hoje, porque eu botei pra pagar e botei pro correio enviar na velocidade máxima lá. 3 dias úteis, chegou em casa. E comi aqui batata frita com nugget. Claro que deu errado uma parte, porque tem que misturar e eu misturei, mas não misturei tudo direito. E ficou tipo uma parte metade cozida, a outra frita. Mesmo assim, funciona. A gente está envolto em coisas sim, que são usadas para fritar comida, cara. É muito bizarro. Sim. Se o Deus quisesse me fritar agora no meu quarto, ele botava uma airfryer gigante no meu quarto e me fritava com ar. Tudo errado.
Sem óleo, cara. Sem óleo.
Só com o óleo do meu corpo, que já é bastante.
O xixi lá no Samurai X não usava óleo humano pra botar fogo nas paradas dele?
Maldito xixi.
Maldito xixi.
Então, senhores, tudo bem? Alguma novidade sobre o dia a dia? Falar?
Já falei minha maior novidade da minha vida. Toda a minha vida. Botei os 26 anos aí, fritar comida com ar. Essa é a minha novidade aí.
Ok.
Yuri? Minha vida tá bem normal por enquanto.
Então, acho que não tem muita coisa última semana e tal. A gente teve um podcast traumatizante, né? Que eu e o Luke gravamos com algumas outras pessoas.
Outro?
Mas a gente vai. Não. Foi só um, cara. Que a gente provavelmente nunca vai fazer de novo, mas. Eu espero que vocês nunca saibam que podcast foi esse, tá?
Mas vai saber. Vai saber.
Nós certamente não iremos divulgar. Vocês podem até descobrir, mas. Nós não iremos divulgar. E acho que foi isso de mais interessante aí que aconteceu, ou não, né? Enfim, a gente. Essa edição é temática, como já falei. E a gente vai lá pro tema dessa edição. Hoje a gente vai estar fazendo uma edição um pouquinho mais rápida, porque a gente tá com um pouco menos de tempo. Então vamos lá. Hey, Pachuco! Meus caros, nessa edição número 128, escolhi um tema muito interessante, que era universos expandidos, só que eu mudei de última hora, porque eu tenho que estudar, e eu não queria falar muita besteira aqui, porque eu só lembro de cabeça do universo de Star Wars, então eu não quero ficar falando sobre o universo de Star Wars apenas, né?
Eu também, só ia falar do universo de Star Wars, então eu tenho que estudar mesmo.
Eu nem sei que episódio que o universo ia falar, talvez do Grand Chase, olha aí. Nossa, que merda.
Não, eu ficaria curioso saber o que tem de universo expandido em Grand Chase.
De
outras mídias. Você sabe o que é o universo expandido, né, Yuri? Você não tem ideia.
Não, eu sei. Tem um mangá do Grand Chase, tem várias coisas. Eu poderia jogar.
Podia falar de Ragnarok, então, aquele mangá maravilhoso do Ragnarok.
Pois é, Ragnarok tem bastante universo expandido, né?
Ragnarok é grande pra cacete.
Final Fantasy também tem bastante universo expandido, mas enfim.
Sim. E como, né?
A gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre uma coisa que saiu uma notícia, né? Bem em cima dessa edição, basicamente. Que aparentemente a Capitã Marvel vai se tornar a maior super-herói de todos os tempos da Marvel. Com o fim da Guerra Civil 2.
Olha aí.
É o final mesmo? Com o final, né, Luke? É isso mesmo?
Porque, basicamente, pensa no Datena. O que o Datena quer? Ele quer matar bandido. Ele quer botar bandido na cadeia. Aí, no Guerra Civil 2, tem um inumano que ele vê o futuro, tipo o Minority Report. Ele vê o futuro, antes do futuro acontecer, aí tem aquela, toda aquela posição. Será que nós devemos usar esse poder? Será que o futuro que ele vê é realmente o futuro que vai acontecer? E a Capitã Marvel é do time do Datena. É, ele vai prender, não quer nem saber, vai prender todo mundo. E isso o público adora, né? Como o Gavião Arqueiro, aconteceu com o Gavião Arqueiro. Que o Gavião Arqueiro matou o Hulk, olha spoiler. Ele matou o Hulk porque... com uma flecha lá especial que o Bruce Banner deu pra ele. Mas enfim, enquanto todo mundo tava debatendo, pô, ele fez certo, fez errado, toda a população falou, não, tem que matar o Hulk mesmo, o Hulk é um monstro e tudo mais. É basicamente isso. Ela vai virar a heroína popular, maior de todas.
Todas.
É a filha do
Então a gente quer cagar um pouquinho de regra, porque a gente não aceita... isso que é imposto pelas grandes editoras, né? Essas imposições absurdas. Nós decidimos pensar nós mesmos quais são ou qual é o maior super-herói de todos os tempos para essas pessoas que vos falam, né?
O que é muito difícil.
Até porque a gente não tem como saber para vocês. Cara, eu vou te falar. Posso começar, então? Já que é assim?
Ah, cara, eu já sei qual é, mas vai.
Posso? Vou te falar. Mais que eu adore vários personagens, você sabe que eu adoro a DC, eu gosto de mangá, anime e tal, mas é um da DC mesmo, pra mim, é o Batman, o maior super-herói de todos os tempos. Ele não é o super-herói mais poderoso, ele é o maior super-herói de todos os tempos. É uma coisa,
a tia dele também é muita gente fina.
Na minha opinião, né, o Batman, ele tem toda a questão do tipo, ele é o cara mais famoso, que ele combate meio que... não obrigatoriamente super seres, mas ele também combate super seres ou coisas que seriam muito além da capacidade do ser humano, sendo que ele só tem dinheiro. Tudo bem, é dinheiro, mas é só isso, sabe? Não, existem coisas no universo dos super-heróis que, teoricamente, dinheiro não resolve. Então, tipo, não é só por causa do dinheiro, porque todo mundo vem falando, tipo, o superpoder do Batman é ter dinheiro e blá 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 blá. Mas não é só o dinheiro que resolve as paradas, né? No outro super-heróis, né? Então.
Até ele pode ter dinheiro suficiente pra reviver os pais dele, mas só que ele não pode, né?
Mas assim, não só por questão de gosto pessoal e tal, eu realmente acho que ele é um. Provavelmente o segundo herói mais conhecido de todas as gerações, né? Só depois do Super-Homem. Mas, por mais que eu até gosto do Super-Homem, gosto bastante do Super-Homem, pelo menos nos últimos tempos eu venho desconstruindo aí aquela imagem do Super-Homem apenas escoteiro e tal, e que não era, eu venho gostando bem mais do que eu leio sobre o Super-Homem. Mas, sei lá, tem algo... O fato de o Batman não ter superpoderes e mesmo assim ele lutar, e tipo, ele é um dos caras que veio da amargura, né? Tem vários super-heróis que eles vêm de algum caso, alguma coisa triste, na verdade quase todos os super-heróis, né? Eles vêm de alguma coisa triste que aconteceu na sua vida. O Homem-Aranha tem a morte do Tio Ben, o próprio... O Super-Homem nem tanto assim, porque meio que ele vê o criança de Krypton, então não é isso, mas ele tem seus problemas, todos têm os seus problemas, mas... Muitos foram criados a partir de alguma experiência muito triste que aconteceu no passado. E no caso do Batman, no caso a morte dos pais dele. Mas o que eu acho interessante, né, é que ele é um cara que teve esse fato que aconteceu. E ele... Toda a história do Batman, a gente sempre fala como tem a amargura, de como ele é um cara triste, um cara que tipo... Não importa o que acontece, ele pode passar 20 anos, 30 anos, 50 anos e ele vai continuar sendo aquele cara que nunca vai conseguir ficar bem resolvido com tudo. Mas ao mesmo tempo, ele é um cara que canaliza toda essa parte negativa pra fazer algo que é meio que relativamente bom, né? Ele tenta fazer o bem, pelo menos. Você pode até questionar se tudo que ele faz é positivo. Mas ele tenta fazer o bem, de formas que... Por exemplo, você pode pensar no Justiceiro. O Justiceiro é um cara que, de certa forma, ele tenta fazer o bem dentro da visão dele. Só que o bem dentro da visão dele é chacinar pessoas que ele acha más. O Batman, ele ainda tem essa questão da imposição do limite. Tanto que é uma coisa que muita gente sempre critica nos filmes em que o Batman mata as pessoas. E, tipo, tem todos os filmes do Batman, o Batman mata as pessoas, tá? Então, né, as pessoas adoram falar do novo filme, mas, cara, o filme do Tim Burton, o Batman explode, tá com uma bomba no inimigo num dos capangas do Coringa, na cara do capanga do Coringa. Em alguns, né, eles explodem máquinas com capangas do Coringa dentro e tudo isso. E, tipo, tá de boa. Então, tamo feliz, só porque não viu ele chacinar claramente a pessoa. Mas não, né? Então, assim, isso é um negócio que é uma característica importante do Batman, ele não matar. Então, eu acho que isso é um outro fator que me faz crer, tipo, um cara que ele passou pela Magira, mas ele não tem superpoderes, e mesmo assim ele decidiu que vai enfrentar o crime do jeito dele, da forma dele. Fora que, tipo, é um cara que, sei lá, dentro do conceito, eles conseguiram colocar esse cara dentro da Liga da Justiça. Com caras que são deuses, e é só esse cara que é humano, e funciona entre aspas, mas funciona, sendo humano ali no meio. E, sei lá, histórias como o próprio Reino do Amanhã mostra que, tipo, tem que ter, né? Tem que ter, nunca dá pra funcionar certamente se não tiver um ser humano, de fato, ali no meio desses super seres. Então, assim, eu não sei, pra mim, ele é o super-herói que eu mais... Eu considero ser o maior. Talvez nem seja o que eu mais curto no momento. Mas ele é o maior de todos, assim. Da ficção. Da ficção, claro. Eu tô pensando dos heróis da ficção, não da vida real.
E eu gosto muito de histórias quando humanizam o Batman. Porque o Batman da Liga da Justiça... Ele é humano, mas não é ao mesmo tempo. Porque o Batman é onipresente, ele sabe tudo, ele sabe de tudo, ele tá preparado pra tudo. De fato, mas quando humaniza o Batman é quando eu gosto mais dele.
As minhas histórias preferidas são dele em Gotham, de preferência sozinho, sabe? São as minhas histórias realmente mais... histórias que eu mais curto.
Tem um episódio da Liga da Justiça que é ele com a gangue do Coringa lá, que era as de Copa, não sei o que, o Rei... E tinha a Ice, que era uma garotinha que o Coringa usava, que era super poderosa, assim. E o Batman vai lá, ele senta num banquinho estilo Naruto, ele senta do lado da guriazinha e conversa com ela. E é toda uma explicação do que tá acontecendo com ela em relação a ele, com o passado dele, dos pais e tudo mais. É bem legal, assim. É um dos melhores episódios daquele desenho da Liga.
Eu gosto muito dessas histórias do Batman nas animações, que eles tentam pegar realmente esse lado mais... É humano mesmo, né? Acho que mostra como, apesar de tudo, ele é frágil, de certa forma. Tem aquele filme, A Máscara do Batman, né? Que fala sobre... Provavelmente a melhor história sobre um romance que o Batman teve, sabe? E é tipo, ele ia largar tudo, sabe, pelo romance, só que o Batman é fudido e sempre acontece merda e tudo vai gerando uma bola de neve maior e ele acaba nunca conseguindo sair disso.
É porque eu diria que uma das melhores histórias do Batman são aquelas que meio que quebram, toda essa história de ele ser sério, porque você acaba vendo o Batman apenas como o cara depressivo da DC, o cara que escuta Hello Darkness, My Old Friend, sentado no fundo da sala de cócoras, tá ligado?
Não, eu não consigo ver ele assim, cara.
Mas basicamente ele é isso, cara. E principalmente quando ele tá sozinho, quando o Alfred não tá junto dele.
É que é o seguinte, quando você fala em depressão, acho que...
depressão é Batman.
Se a gente falar desse tema, mas assim, quando a gente fala de depressão, a gente fala muito da fragilidade que a pessoa fica e ela fica incapaz meio que de fazer as coisas. E meio que o Batman é o contrário, sabe? Ele, talvez sim, ele esteja deprimido, mas ele é exatamente o único, o cara que... Ele está sempre fazendo alguma coisa, está sempre se movimentando, mesmo que tipo, a vida dele não melhore, mesmo que sempre tenha algum problema, ele está sempre agindo, sabe? Ele está sempre usando... meio que canalizando essa energia negativa para o trabalho, entre aspas, dele, trabalho noturno dele. E assim, o Batman nem sempre ele tá o tempo todo triste, né? É importante deixar claro isso, né? Então, tem várias histórias que o Batman, ele meio que se mostra um pouco mais feliz, não digo feliz, mas um pouco mais bem, né? Tem várias fases do Batman que ele tá certo, relativamente bem com o status quo dele, vamos dizer assim. E principalmente quando, quando surge a Bat-família, né? Então ele meio que tem, só que ao mesmo tempo ele sempre está mais preocupado ainda, porque ele se sente responsável por todos esses novos, meio que seres que surgiram por causa dele.
E agora...
É isso.
Agora, é porque pra mim, uma coisa que mostra muito é que a causa da preocupação do Alfred é que, em certo, já chegou num ponto em que o Batman, ele tá tão amargurado que ele já passou do ponto de que ele não consegue mais fazer nada. Ele já tá no ponto de autodestruição.
Cara, mas não é assim que funciona a depressão, cara.
Eu não sei. Eu acho que sim. Pelo menos no caso do... É porque depende. Deve ter caso de caso, sabe?
Pode falar. A gente quer falar disso, né?
É, claro.
Mas não é assim, cara. Eu garanto que não é assim.
Mas, tá. Mas enfim...
Eu posso garantir. Não é assim.
Eu gosto mais da parte que o Batman, ele é visto nessas sequências de... Onde ele tá mais tranquilo, com tudo, sabe? É melhor.
Eu não sei. Provavelmente as melhores histórias do Batman são, na verdade, que ele tá mais ferrado, né? Tipo o Cavaleiro das Trevas.
Nossa, o Cavaleiro das Trevas é infernal, cara.
Então, eu não sei. Não sei se eu posso dizer que é isso. Então, Luke, e você? Quem você acha que é o melhor herói de todos os tempos da história da ficção?
Ah, Garoto Esquilo? É o melhor, não. Não.
Tem gente que acha, hein? Tem gente que acha.
Eu vou pelo lado, mas todo mundo sabia que alguém ia falar. O problema dos roteiristas, cara, é que eles vão falar do Batman. Eles roteiristas muito fã. Batman.
Sim.
Batman tem que ser o massa velho. O Batman vai lá, tem um assalto, ele vai e mete a porrada em todo mundo. Se o Batman vê um bandido, ele vai lá e quebra a cara dele. Ou mata, né, em alguns filmes aí. Se tem um problema com outro herói, ele vai lá e mete porrada no cara. Então, na maioria das vezes o Batman é um massa velho. Mas, do outro lado, enquanto um é super-humano, o outro... O super-humano não. Enquanto um é humano, o outro é super. Superman. Super-homem. Pra mim, o super-homem...
Eu pensava que você ia falar do Homem-Aranha, mas tudo bem.
O problema do Homem-Aranha é que ele foi muito maltratado pelos roteiristas. É muito complicado. Isso, e o Superman, cara, apesar de tudo, ele foi o primeiro de todos, né? E eu não tenho como fugir do disso quando se fala o maior herói de todos os tempos. O Superman, apesar de ser o mais poderoso, um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos, ele é ainda um mais humano entre todos os heróis dos quadrinhos. Sim. É aquela velha história, né? Ele se segura o tempo todo no mundo, porque qualquer coisa que ele faça, se ele se descontrolar, ele vai machucar alguém. Então é aquela velha frase.
Eu não diria nem que ele é o mais humano, né? Que é a coisa que a gente sempre fala. Tipo, na verdade, ele é o cara... Ele é tipo...
Ele é o humano perfeito. Ele é o humano perfeito, é o bonzinho, é o escoteiro. E aquela velha história dele falar... você não sabe como é viver num mundo feito de papelão, né? Que é basicamente o que ele vive. Ele tem que se controlar o tempo todo, se esforçar o tempo todo pra não machucar ninguém. Tem várias revistas que mostram o lado do porquê o Superman é o cara foda. A mais fácil de vocês conseguirem dar uma olhada é o Grandes Astros do Superman, que é do Grant Morrison e Frank Quitely, que eles colocam o personagem no extremo. Ele vai falecer em certa quantidade de tempo. Ele vai morrer. E ele vai tentar fazer o máximo dele pelo mundo desse pouquinho tempo que ele tem. E tem aquela velha história da menina suicida com ele, que ele acaba salvando uma menina suicida com um abraço. Só conversa, fala que ela é muito mais forte do que ela aparenta ser, e abraça a guria suicida, que chegou, na verdade, numa vida real, impedir que uma mulher se suicidasse. Não sei se você sabe da história na época, mas ela leu a história, se identificou com o que estava passando no quadrinho e falou: não, eu concordo, e não se suicidou por causa disso. E tem outras histórias desse tipo com o Superman. Tem uma história de uma fase que é super criticada, que ele sai andando pelos Estados Unidos, ele para de andar. Ele resolve caminhar pelos Estados Unidos para resolver problemas do dia a dia, sem usar os poderes.
Tá falando dessa mais recente, que ele meio que perdeu poderes?
Não, não. É uma lá do... Lá antiga, do... Qual é o nome? Do Straczynski. E tem uma história que o Superman passa o dia inteiro falando com a menina que vai se suicidar também. E é bem interessante que ele fala, ah, não vou impedir. Se você quiser pular, eu não vou te impedir. Eu não vou buscar você no ar. E fica o dia inteiro falando com ela, conversando. É bem foda. É, mas é isso. Eu acho que o Superman... Engraçado, quando o Superman é aquela imagem que a gente tem de segurança, que também grandes histórias são feitas quando eles quebram o personagem, o Superman.
Sim.
Que é quando, por exemplo, o Injustice, que é aquele jogo que fez quadrinho que o Superman vira um ditador, mata o Coringa. Aí você fala, eita porra, o que tá acontecendo? E outras coisas. Tem
o Injustice, eu acho que ele é o grande massa veíce, né? É o massa veíce. Parada.
É,
tem
o Red Sun.
Não é bem o Superman que eu mais curto. O Superman que eu mais curto é realmente o Superman mais inspirador e coisa do tipo.
Então, não,
eu
tô comentando.
Quando eles brincam.
Que é o importante. Assim. Mostra o quão forte o personagem é, a personalidade escoteirão dele, que fazem boas histórias com quebrando ele também. Que é. Quebrar o choca tanto que você quer saber o que vai acontecer. Como vão parar uma pessoa daquele naipe, né?
Superman. Eu lembrava muito, tipo assim, mesmo assim, eu não acho que só tem coisa boa do Superman, mas é uma coisa que eu acho que, pelo menos às vezes, né? Geralmente o pessoal tenta pegar o mínimo, é essa questão do Superman ser o espelho e estar acima das pessoas. Então, até em pequenas sagas que são ruins, que usam o Superman, eles sempre tentam impor um pouco disso, isso eu acho legal. O próprio Flashpoint, no Flashpoint o Superman ele foi detido pelo governo dos Estados Unidos, ele tá fudido, ferrado e tal. Foi anos e anos, durante toda a vida dele, né? Ele foi detido pelo governo dos Estados Unidos. E quando ele volta, a primeira cena que ele consegue se livrar, vamos dizer assim, ele vai embora. Só que ele volta pra salvar, ele não tem motivo nenhum pra tentar ajudar as pessoas. Ele é o cara que provavelmente menos tem motivo pra ajudar qualquer um naquela revista. Mas, queira ou não, no final ele volta, sabe? Então são pequenas coisinhas. Ou o próprio Superman foi esse martelo, né? Que mostra que, tipo, não é só porque ele nasceu nos Estados Unidos, sabe? Então isso é uma parada foda.
Não, a própria saga que hoje nós sabemos que é ruim, mas a morte do Superman, chocou todo mundo, porque, caraca, o Superman morreu. Uhum. E agora? É impactante. Fudeu. Mas aí eles foram covardes.
Superman, assim, as pontes do Superman em si não é tão... Não é uma saga boa, vamos ser sinceros. Não é a pior saga do mundo, mas não é uma saga boa. Só que eu acho que o maior problema é a banalização, né? Que houve depois com a questão da morte dos super-heróis, né?
Não, fora que 3 meses, 4 meses depois ele já tava de volta.
Pois é.
E o que me incomoda muito é o próprio filme. Por que eu critico tanto o Mediaço? Porque eles pegam... Parece que o Zack Snyder...
O Batman vs Superman.
O Homem de Aço, os dois. Parece que ele não entende o Superman. O Superman nos dois filmes... Parece que ele tá de saco cheio da humanidade. Parece que ele não tem motivo. Não tem motivo pra ser um herói. Ele tá de saco cheio, não quer salvar ninguém, quer ficar com a luz. E foda-se. É algo que um diretor, lá na década de 70, com o Christopher Reeve, entendeu totalmente, que é o Superman, o primeiro Superman. Que é, pra mim, é perfeito. É o Superman, é o Christopher Reeve. Tanto que marca até hoje. Tanto que o Christopher Reeve é desenhado como Superman até hoje. Porque o diretor e o ator entenderam o personagem.
Eu acho que sempre entenderam melhor do que o Zack Snyder, cara. Até as séries de TV que não são boas, elas não chegam a fazer o Super-Homem desse tipo, né? E você tava falando aí da questão do Snyder. Uma parada que é muito importante, sempre foi muito importante pra história do Superman, é sempre a questão da formação, né, da criação dele. E, cara, o Snyder caga, né? Ele, tipo, foda-se, né? Não, os pais dele vão dizer, não, pode deixar matar e tal. E, cara, isso é mega importante, sabe? Isso, pode ser só parecer que é só uma frase no filme, mas, cara, isso define o super-herói. Isso é meu caralho. Porra, Snyder.
Pois é.
É por isso que eu critico tanto os dois filmes. Eu realmente não consigo. Eles conseguiram fazer a gente não gostar do Super-Homem, não se importar com a morte dele. É difícil, né, cara? É complicado.
É uma das maiores quebras do quadrinho quando isso acontece. É bem triste a maneira como foi feita nesse filme, cara. É complicado.
Sim. O Batman em si, cara, eu também fico muito chateado. Mais que eu diga, mas foi legal e tal. Mas foi legal pela massa veiense, né? Não foi legal pelo personagem em si, né?
Acho que até hoje, mesmo contando com a do Nolan, eles não conseguiram fazer um Batman tão bem. Acho que o do Nolan, ele...
Não. Tem não. No Batman da TV. O Batman da TV é...
Aquele Batman é perfeito, cara. É muito bom. Mas até mesmo do Nolan, ele se aproxima, mas só que é como se ele não tivesse pego o personagem. Ele é outra coisa. Ele é um Batman diferente. Ele não é o Batman.
Você viu como o Batman da TV é foda, cara? Ele prefere se sacrificar a ter que atacar, a acabar com a raça do vilão. Então, tipo, o Batman vira o Nuke pra não ter que brigar com o Coringa por causa do
ele prefere não tacar a bomba no mar porque tem patinhos passando na lagoa.
Ele prefere criar um spray contra tubarões em vez de matar o tubarão.
Olha aí, foda. O Batman é foda, cara. É por isso que o melhor do César Romero, eu tô falando.
César Romero era o Coringa, cara. Só pra
sim, eu sei, mas só que é porque o pessoal lembra mais por causa disso.
Não. Que é isso.
Sim, mas tudo bem. Enfim, o Superman, ele é esse personagem que... Ele é o paladino primordial, né? Ele faz o bem e... Nem ele mesmo poderia, talvez, dizer o porquê. É quase como se estivesse no outro lado dele.
Eu posso falar de uma parada, só que o Luke só... É só um detalhe, é que o Luke falou da história do Super-Homem, que ele meio que sai por aí, né? Num, tipo um road movie, né? E tem uma história que, tipo, pra saber se eu não li, mas que todo mundo cita muito, e que eu não li ela, mas eu li todo a maioria das coisas que vinham oriundas dela, né? Que é a história do Lanterna Verde com Arqueiro Verde, que também é um road movie que sai por aí, exatamente criticando essas coisas, e também é uma das histórias mais icônicas desses personagens.
É, porque o Arqueiro fala, você salva planetas e tudo mais, por que você não olha pra cá? Por que você não olha pra sua cidade e vê o que tá acontecendo nela? Por que você não ajuda a gente? Uhum. Aí, depois do esporro, os dois começam a ficar mais por aqui, pelos bairros da cidade.
Olha aí.
Sim. E queira ou não, o pessoal pode não saber, mas isso foi meio que um ponto de origem pra muitas das coisas que surgiram ali anos 80 e foram culminar depois no Batman no Cavaleiro das Trevas e no Ótimo. Então... É importante, é uma história realmente importante.
É, mas é mais ou menos isso. O Superman, ele é esse paladino primordial que ele age bem, age pelo bem. E você pensa que talvez nem ele mesmo saiba o porquê. É algo quase do âmago dele. Então, é interessante a maneira como ele foi feito. Um dos maiores problemas é na televisão, porque tirando Christopher Reeve, claro, né? Christopher Reeve ele fez algo muito bom. É, tanto que os filmes, eu diria que até hoje são os melhores filmes do Superman, mesmo tendo algumas coisas que são galhofas hoje.
Um e o 2.
Um e o 2, o 3 é galhofa total.
3 e 4 não, né? 3 e 4
não. É. Mas, mesmo tendo algumas coisas que são galhofas hoje, mas é muito bom os filmes antigos. Mas os novos, eles não conseguem, não importa, eles não conseguem. Achar
assim, existe problemas nos filmes antigos, tá? Só pra deixar claro, não é sim, também um filme claro. Perfeito do mundo, mas eles é o que tem mais a essência, vamos dizer assim, do base do super-herói.
Claro, é que é como se eles não sabem o que é o Superman. Eles tentam, mas eles não conseguem, pelo menos os de hoje, né? Os de mais atrás, os mais antigos, eles meio que tinham a noção e eles chegaram bem perto.
A gente vai ressaltar aqui que entre esse meio aí teve o Superman Returns, que não é um bom filme, mas ele tá mais próximo do Christopher Reeves do que do...
Eu não acho tanto. Porque ele é muito depressivo, ele é muito triste, o Superman o tempo todo tá triste no filme.
Mas ele ainda é mais próximo do Christopher Reeves do que do Zack Snyder, cara.
Isso é verdade. O do Zack Snyder, cara, o Superman, ele tem, cara, ele tem alucinações, o Superman do Zack Snyder, isso é muito bizarro, cara.
Não, porque o Superman não pode ter alucinações?
Não, beleza, ele pode ter alucinações, mas É como se o universo Zack Snyder...
Meu maior problema com o Superman Zack Snyder...
É dark, que ele
Superman,
é dark.
Em vários momentos, ele tem cara de psicopata, cara.
Sim.
Ele não pode ter cara de psicopata, cara.
O Superman do Zack Snyder, ele é dark, cara. Todo o universo do Zack Snyder é dark. E isso atrapalha muito a visão. A visão do que o Superman realmente é. É estranho, é estranho.
Assim, antes que alguém reclame, diga, tá, mas é uma outra adaptação e tal. Tudo bem. A gente só tá dizendo que não é a Kate Gosto.
Isso
que eu tô querendo falar.
E se você achou isso, é porque você não viu o início do podcast que a gente disse que a gente tá cagando regra aqui. Então a gente tá cagando regra, gente. Vamos com calma aí.
Okay, Yuri, você, por favor. Falta você. Qual é o maior super-herói de todos os tempos?
Ai, meu Deus. É difícil, cara. Essa é uma escolha difícil. Eu vou com um super-herói que eu sempre... Tipo, tirando um pouco, né, da parte da DC, que esse podcast tá muito decenal. Eu vou...
Você é o melhor, cara.
eu vou dizer muito que se o Luke não tivesse falado do Superman, eu teria dito Superman. Mas, no caso, já que falaram do Superman, eu vou com o meu segundo melhor, que no caso é o... É um injustiçado. Nossa, muito injustiçado.
Aquaman.
O Homem-Aranha, ele é o... Ele é o cara que eu mais me identifiquei de todos os super-heróis. É porque a Marvel...
É da tua geração, cara. Ele é um herói da tua geração.
Não só isso, mas a Marvel, ela tem toda essa história de que ela consegue... Ela faz os super-heróis mais perto de você. Você consegue se identificar com super-heróis. Talvez deve debater um em algum universo paralelo da Marvel, que não é que ele seja um psicopata ou alguma coisa assim. Mas os super-heróis da DC, eles são super, eles são deuses, e eles têm poderes que são muito além do alcance. Ou eles têm falhas enormes, não falhas enormes no sentido ruim, mas eles têm... os decréscimos enormes que formam um personagem, que esse personagem ele é muito caracterizado por essas falhas que aconteceram, como o Batman, no caso a morte dos pais dele, e que o torna meio que um psicopata nesse sentido.
Não.
Tá, não um psicopata, um sociopata, tá, vamos lá. Mas... E na Marvel, você acaba vendo que você consegue meio que se identificar melhor, pelo menos eu me identifiquei. O Homem-Aranha, ele é aquele cara jovem, ele é o básico nerd, principalmente no seu início, que é o Peter Parker. Ele é o básico nerd, que ele não tem nada especial, só que ele é inteligente, e ele é aquele cara que leva bullying na escola e tudo mais. E de repente, ele recebe esse... meio que dom, poderia dizer até uma doença congênita, a parte da aranha, que de uma aranha radioativa feita nas indústrias Osborn, que ele acaba recebendo esse dom, e ele consegue, em alguns casos, produzir teia, reflexos, ele fica forte e tudo mais. Então, aquele caso do cara fraco que ele recebe o dom e ele começa a fazer o bem porque é o que ele acha que é certo.
Mas assim, o Homem-Aranha, ele também é pautado por um trauma.
Sim.
Ele virou super-herói por causa do Tio Ben.
Porque ele viu que o fato dele não fazer nada fez com que alguém que fosse precioso pra ele morresse. Tanto que é muito... significante a história do banco, né? Que ele vai com o Tio Ben com a Tia May pra, no banco pra pegar um empréstimo que eles estão precisando, eles estão cheios de dívidas. E aí o cara do banco, ele é escroto com o próprio Peter. O Peter então eles estão saindo de lá, o cara vai e chega um cara pra assaltar o banco. O cara vai, pega o dinheiro, quando tá saindo, o Peter não tenta impedir, deixa ele sair. E esse cara que assaltou o banco mata o Tio Ben. E o fato dele ter deixado esse cara sair, impacta ele, e depois ele falar com o Tio Ben dessa maneira, impacta ele de uma maneira que ele se vê compelido a fazer o bem. E você...
Só por uma, nossa, é só dizer assim, existem versões do começo, tá? Mas todos meio que combinam nisso. Por exemplo, o filme do
Andrew Garfield.
Do Sam Raimi. Do Sam Raimi, já não é assim, né? Ele... O Peter, ele foi pra luta lá, pra conseguir dinheiro pra comprar um carro e tal. Então é outra parada. Mas aí tem variações.
É.
Eu não conheço muito bem todas as variações. Então.
A primeira é que ele fazia um show de TV. Era o show do Batman. Do Batman não, show do Homem-Aranha. É, foi lá que ele ganhou a roupa dele.
Sim, sim. Mas é bem interessante a maneira como o Homem-Aranha ele é feito e como ele e como você pode se identificar com ele. Se você já sofreu bullying, você se identifica com ele porque ele é aquele cara que ele superou o bullying. Se você é aquele cara que teve uma perda na família, você vai se identificar com ele porque ele passou pelo luto, ele chegou a um ponto de querer vingança, de extravasar a raiva dele, pra depois ele seguir em frente, você pensa, caraca, é muito humano o Homem-Aranha. E isso é como as pessoas dizem, ele é o amigo da vizinhança. Então, ele é aquele cara muito, muito próximo de você, e isso me trouxe muito perto dele, eu gosto muito dele.
Meu lance, assim, de eu gostar do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é meu personagem preferido da Marvel, né? Assim, de claro. É muito a questão do jeito dele de lidar com a vida. Porque o Homem-Aranha, ele é um fodido. Né? Todo mundo sabe que ele é o cara que mais sofre na Marvel. Não sei por quê. Porque o pessoal tem tanta raiva do Homem-Aranha. Mas, o Homem-Aranha, ele... claro que tem vários momentos que não dá, mas, no geral, ele tenta... Por mais que ele seja fudido e tal, ele sempre tenta levar a vida um pouco com bom humor. Pelo menos naquele misto do tipo, é melhor eu rir e tentar fazer salvar as pessoas do que ficar chorando no quarto
em
posição fecal e tal. Então, isso eu gosto bastante. Então, é claro... O lado brincalhão também ajuda muito, né? Principalmente pra quem meio que é a geração Homem-Aranha, né? Cresceu muito com o sucesso do Homem-Aranha, né? Que ficou ainda maior ali nos anos 80, 90 e tal. Mas eu acho legal a forma como o Homem-Aranha encara a vida, sem mesmo ele sendo o cara mais ferrado da Marvel, né? Tudo acontece com esse cara, cara. Porra. Cara, Luca, o que o pessoal tem da Marvel tem contra o Homem-Aranha, cara?
É triste, cara. Ele não sabe o que fazer com o Homem-Aranha. É porque eles acham que o que faz o Homem-Aranha ser bom é ele ser um fudido. Eles tentam fazer a vida do Peter Parker ser cada vez pior, cada vez mais fudida. E o pessoal vai gostar, e acaba que eles se perdem no meio de tudo isso.
E a gente sabe que toda vez que eles dão uma alegriazinha pro Peter Parker é pra depois fuder, acabar da forma mais absurda possível.
É.
Pois é, cara. Chega até certo ponto, se eu não tenho um HQ, minha memória não é boa, como muitos já sabem, mas eu me lembro de ter um HQ onde o Osborn, o Homem-Aranha, ele já tá casado com a Gwen Stacy, se eu não me engano. Foi a Mary Jane, não lembro agora.
É Mary Jane,
né? Então ele já tá casado com a Mary Jane, ele já tem uma filha com ela. E o... É o Osborn. O Osborn, ele acaba... no caso, o Octopus. Ele mata a Mary Jane e fica com a filha dele. Ele rapta a filha dele e cria ela, se eu não me engano. Então... Como você pode ver, o Homem-Aranha ele tem perdas enormes o tempo todo. Ele já começa sem pais, ele mora com os tios, ele perde o tio, a tia tá velha, ele não tem dinheiro, ele trabalha o tempo todo tirando fotos dele mesmo pra um jornal.
Nepotismo do caralho, mas tudo bem, super-heróis são nepotistas mesmo.
Mas, apesar que ele não é bem assim também. Ele...
Pô, o Super-Homem escreve notícias boas sobre o Super-Homem, então também não dá pra falar muita coisa.
Ele tira fotos exatamente porque ele pode, né? Ele tem essa capacidade. de tirar foto do Homem-Aranha. Então, e sem falar que eu tenho um chefe escroto e a vida dele vive em altos e baixos, e tem aquela garota que ele gosta, a garota descobre que é Homem-Aranha, e ela gosta dele, mas só que ao mesmo tempo sabe que a qualquer momento ele pode morrer, e fica meio nessa de, ah, eu vou ficar com ele, mas ele pode morrer. Então, ele praticamente quase todas as vezes acaba meio que sozinho. Ou pelo menos com a tia May. Então, é bem triste, cara. As histórias do Homem-Aranha em todos são bem tristes. Mas, basicamente, ele é o meu herói favorito.
É que o foda do Homem-Aranha é que os roteiristas cagaram tudo com ele, assim. Sim. Por exemplo, o maior fato de todos que faz ele sair da competição pra mim, que é o fato dele fazer um pacto com o demônio. Ele fez pacto com o demônio pra reviver a tia May. É foda. É foda tu ver um seu herói fazendo pacto com o demônio. Totalmente egoísta. Acabar com o relacionamento, acabar com a possibilidade de ter uma filha pra fazer um pacto com o demônio pra reviver a tia véia dele. Não dá.
É. O Homem-Aranha já foi bem maltratado pelos roteiristas. Demais, até. Sim, sim. Até não só ele, como a família dele também. É bem triste.
Alguém quer fazer alguma menção honrosa? A gente pode ir.
Não, eu só queria comentar que o Homem-Aranha é tão bom que o pessoal lá do RS Jack fez a música pra tia dele, né? Que é. Que é. Carla. Eu te amei. Não, não. Desculpa.
Não, não foi.
Vou botar a música aí pro final do podcast, esse dia.
Vou botar, mas não foi. Não foi. Não foi. Enfim. É isso então, né? Bota aí também nos comentários, fale conosco no Discord. Quais são os seus heróis preferidos de todos os tempos? Lembrando que a gente tá falando de ficção, tá? Então. Não é pra depois chegar, ah não, meu herói preferido de todos os tempos é o Nelson Mandela. Tudo bem.
Nossa!
Parabéns,
ok? Então, vamos então pra nossa parte, a gente vai falar sobre as coisas que a gente consumiu nesse período entre a última gravação e essa. Vamos lá. Por favor, você começa, né? Por motivos óbvios.
Então já vou começar falando de Luke Cage, seriado, que quando, no último podcast ele saiu entre o meio desses dois podcasts. E é complicado. Luke Cage dá até desânimo de falar, cara. Dá desânimo.
Vou só uma frase, cara. Infelizmente, é a pior série da Marvel no Netflix.
Nossa, sério?
Fácil.
Luke Cage até começa bem pra mim, os seis primeiros episódios, ok, tá devagar, mas tá ok, tá legal, mas agora vai. Aí passou mais quatro episódios, agora vai. Aí chegou o último episódio e não foi. O personagem é muito, muito ruim, cara, é muito devagar, a atuação do protagonista. Caraca. É muito ruim. Ele é todo duro. Ele é tudo duro, todo serião. Ele vai fazer uma piada, você não entende a piada se é pra rir ou não, porque ele não sabe fazer piada. O personagem, ele é todo defensivo, ele nunca tá ativo nas coisas que ele tá indo pra fazer. O pessoal matou tal pessoa. Aí você acha que ele vai partir pra cima, se vingar, não, ele tá sempre na defensiva. Acho que só um momento que ele partiu pra cima e de resto é sempre defensivo. A história não avança, a história é enrolada pra caralho. Tem um vilão que você gosta, mas o vilão, sim, é muito mais fraco que o Luke Cage, então esse cara aí é só um humano normal, como é que ele vai lidar com o Luke Cage? Aí no final a história reverbera pra um outro personagem, um outro vilão, que é um merda.
Cara, é tão ruim quanto o ator do Luke Cage, cara.
É ruim. É do nada pra essa personagem. Do nada.
Um negócio que eu fico muito chateado, cara, que ele fica tentando fazer várias referenciazinhas, né? Coisas dos anos 80 e blá blá blá. Tipo, parece que nenhuma funciona.
Do nada o personagem aparece, do nada ele fica importante. Aí do nada acontece um negócio inacreditável de um uniforme horroroso, um dos piores uniformes de todos os tempos de herói.
A gente falava mal do uniforme do Demolidor, cara. Porra.
Cara, o uniforme que aparece é um dos piores uniformes de todos os tempos. E não faz sentido. Aí tem um momento que todo mundo tá contra o Luke Cage. Aí do nada todo mundo fica a favor do Luke Cage. Como assim? O que que tá acontecendo? Eu pulei um episódio? Não, é só a série é meio ruim. E esse talvez seja o maior reflexo de um problema de todas as séries da Netflix, da Marvel, que é o número de episódios e a duração dos episódios. Porque é muito episódio. Eles enrolam tanto, eles esticam tanto os episódios de roteiro, cara, que acaba que dava pra resumir tudo em 8 episódios.
É que parece que sim, eles fizeram a primeira temporada do Demolidor e deu muito certo. Deu muito certo. Realmente é muito boa. É boa mesmo. E eu acho que, ok, o número de episódios tá certo, tudo bem. Só que, tipo, eles quiseram seguir esse padrão pra tudo que veio depois. E, cara.
Por exemplo, não,
tem muito encher de linguiça.
O Jessica Jones podia ter menos uns 3, 4 episódios.
Podia.
A segunda temporada do Demolidor podia só pegar a parte do Justiceiro, que é metade da.
Fácil.
E o Luke Cage, ele se fosse metade, fosse um vilão, ele até daria pra aguentar, mas não dá. E no final eu tava achando lento, mas ok. E no final na última cena eu já tava achando idiota e ruim. Era só isso que eu tava pensando do Luke Cage.
E é interessante que, tipo, todos os heróis que apareceram até agora, né, Demolidor, Jessica Jones, o Justiceiro, de certa forma, sempre tem aquele momento que a gente diz, cara, esse cara é fodão, né? Esse cara tem alguma coisa legal, tem aquela cena que empolga você e tal. Cara, a cena mais empolgante do Luke Cage é lá no quarto episódio, tipo, ele quebrando paredes.
A cena do trailer, que é o bandido dando soco no rosto dele, a mão do bandido quebra, em câmera lenta.
Mas era cena de trailer, né?
É uma cena que eu já tinha visto e foi a melhor. Foi isso.
Caraca,
que é uma cena de trailer.
Não teve nem a cena de toda. Que tem uma cena em cada série da Marvel.
É que ele tentou ser essa no quarto episódio, só que, tipo, não sei que o Luke Cage não é os outros personagens.
Não, é tipo, não tem aquela cena que é plano sequência de que realmente tem um em cada série da Marvel que todo mundo fica, meu Deus.
Até tem, o problema é que o Luke Cage, ele não é um acrobata, ele é um cara pesadão que aguenta tiro, aguenta porrada, então ele vai devagar, caminha na frente do cara, o cara vai dando tiro nele, ele vai lá dar um soquinho no cara, o cara desmaia, é só isso. Toda a cena de ação do Luke Cage é isso.
A Jessica Jones, talvez, de certa forma, ficasse do mesmo esquema. O problema é que a Jessica Jones tem um vilão, provavelmente um dos melhores vilões que já foi feito aí na Netflix.
Como ela não pode bater nas pessoas que estão atacando ela porque são inocentes, é diferente, você fica tenso junto com a Jessica Jones. O Luke Cage não, ele tá batendo bandido no Harley e é só.
E o pior é que, né, saindo do Cage pra Jessica Jones, é que não vai poder mais usar o vilão, né? Isso é uma pena, é bem triste.
Que o personagem no quadrinho é tão foda. E eles não conseguiram passar o personagem do quadrinho.
Eu nunca li Luke Cage. Nunca li. Não sei.
Luke Cage, cara.
Eu ainda tô curioso pro Punho de Ferro, mas caiu bastante.
Eu tô com medo, porque o Punho de Ferro é um dos meus personagens favoritos da Marvel. Eu adoro o Punho de Ferro. E eu tô com medo. Também. Eu tô com medo dessa enrolação que tá sendo a série da Netflix.
E o que é triste é que, tipo, geralmente os trailers são bons. Os trailers do Punho de Ferro também são bons. Mas, porra, a gente não sabe mais o que esperar.
é bem significante a diferença entre a Jessica Jones, o Luke Cage e o Punho de Ferro. Porque a Jessica Jones e o Punho de Ferro, eles já foram bem mais explorados, eu diria. O Luke Cage, ele sempre apareceu como o cara do Queens. Ele é o estereótipo negro, só que ele tem super força e ele tem super armadura. Basicamente é só isso.
Enquanto o Punho de Ferro foi muito explorado, cara? Eu não sei, como, onde?
Nos quadrinhos, eles foram bem mais explorados. O Luke Cage, ele é basicamente isso. Ele é só o cara do Queens, ele é o estereótipo negro.
Que... é do Queens, é do Harley.
É do Harley, sim. Do Harley, que... ele é estereótipo negro, tem super força e super armadura, cara. Então, a diferença entre a Jessica Jones, que já teve um quadrinho próprio dela, onde tudo foi mais explorado, e o Punho de Ferro, assim como também, né? Ah, que ele não só era explorado em um quadrinho, nos quadrinhos dele, mas também nos quadrinhos que tinham mais relação com o misticismo na Marvel. Então os dois eles foram muito mais explorados, eles tinham muito mais coisa pra oferecer.
E eu queria fazer uma última coisa sobre esse seriado. Tem uma coisa que eu acho mais triste, é como exploraram a origem do Luke Cage, cara. Eu fiquei muito chateado, foi muito... eu não sei se é exatamente assim no quadrinho, mas... cara, foi bem, bem fraco, cara, foi muito fraco.
A origem do Luke Cage no quadrinho é basicamente a origem de super-herói da Marvel, sabe? Ele tá sendo estudado... Ele se oferece pra ser cobaia, porque a mulher dele fazia parte desses experimentos, e aí ele faz experimentos, ele recebe super força, super armadura, e acontece besteira na vida dele, no caso a mulher morre, ele fica quieto durante um monte de tempo até que ele resolve fazer alguma coisa pelo mundo. É básico, máximo. Mas é isso aí. Eu vou assistir ainda porque eu quero ver o que é que vai dar. Talvez até discordo de vocês. Eu já gostei de Marvel's Agents of Shield, então é zero possibilidade.
Só pra fechar o Luke Cage, tem toda uma parte de músicas pra reforçar toda a parte negra e tal, o blues. Mas eu acho meio zoado o modo como eles fazem. Porque tem um bar, o bandido controla uma balada lá no Harley. E todo momento que vai ter uma música é sempre o bandido olhando o pessoal cantando na balada dele, testando som, esse tipo de coisa. É sempre isso. E chega um momento, no começo tava até legal, porra, maneiro e tal. Mas na 18ª vez que sempre aparecia um novo cantor cantando uma música, fazendo a mesma coisa, o bandido olhando pra ele. Eu, porra, caraca, de novo, saco.
Eles mudam cheio. O bandido, mas continuam o conceito.
O bandido muda e ele continua na balada do cara lá, do primeiro cara. Porra, sei lá. Falando de outra coisa que no começo eu tava até achando ok. E foi ficando pior. E eu fico odiando cada vez mais. Eu cheguei no Japão no mangá do Zetman. Cara. É complicado, Zetman. O problema...
começou gostando.
Eu comecei gostando. O problema é que o arco narrativo do autor... ele se repete o tempo todo. O começo começa com um protagonista pequeno. E ele encontra o bandido mata uma pessoa importante pra ele, ele fica puto, mata o bandido. Aí passa um tempo. O bandido vai lá, mata alguém importante, ele fica puto, vence o bandido, perde os poderes. Aí ele vai, passa mais alguns anos, o bandido vai lá, mexe com alguém que ele gosta, ele mata o bandido, perde os poderes. É o tempo todo o mesmo arco, parece que a história não avança. Eu cheguei no último arco agora do Japão. Tá acontecendo um problema lá, muito sério. Só que tá há 40 capítulos, mais de 40 capítulos, a mesma coisa. Que é só porradaria, assim. Tô de saco cheio. Não consegui gostar, não consegui me importar com os personagens. Eu achei bem chato. Fora que em alguns momentos ele bota um plot twist do nada, que parece que é só pra chocar os leitores. Sei lá, eu fiquei meio triste. Ainda mais que é de um autor que eu gosto muito pelo mangá que ele fez, que foi o Yes.
Ai, né?
Que, porra, eu adoro esse mangá. E sei lá.
Eu gosto do DNA.
O DNA não cheguei a ver. Eu tenho que dar uma lida também. Eu terminei tudo também que tinha de Yotsubato. Yotsubato eu já gosto. Que é a história de uma garotinha hiperativa. E a sua família e amigos. Que é da autora do Azumanga Daioh. E é bem engraçadinho, cara. Aí teve
um cara, só pra deixar claro.
É, autor. É, no anime novo aí dos gatinhos, aparece ela no encerramento, né?
Isso que eu ia falar, né? Curioso, tipo, há anos, hein, as pessoas pedem um desenho de Yotsubato e ela aparece num encerramento de um anime de uns, sei lá, um negócio genérico que aparece dentro do mangá.
E o pessoal ficou animado. E eu não sei se eu quero um anime desse mangá. Porque vai ficar insuportável a garotinha com a vozinha,
cara?
Porque ela é muito hiperativa, cara. Ela fala gritando o tempo todo. Ela dá porrada no pai.
Mas Haru também é, cara. Eu acho ela foda. No Barakamon.
Eu acho a Yotsubato mais ainda, pior. Porque não, a Naru...
Ela é mais, com certeza.
A Naru não era o protagonista. Ela é o protagonista, ela tá lá o tempo todo. Vai ser 20 minutos da Yotsubato. Então, eu não sei.
É, eu acho que funcionaria talvez num coisa mais curta. Talvez se fosse episódios mais curtos e tal. Se fosse 20 minutos, realmente é complicado. Até porque eles iam ter que adaptar um monte de coisa, né? Pra cada episódio tem uma porrada de coisas, não sei se...
Mas o mangá é divertido. O mangá é divertido, acho que vale a pena ler, quem quiser dar uma olhada. É, tem, acho que 90 e poucos capítulos, mas dá pra ler aos pouquinhos. E são curtinhos. De quadrinhos, eu achei um site que tem quadrinhos online, tipo Manga Reader, tipo essas coisas, que dá pra ler mais fácil, né? Então, eu terminei de ler Fables, eu li os 150 capítulos e o spin-off, que é o Fairiest. Fables, eu não sou muito fã, pra falar a verdade, de Fables. Eu lia porque era uma HQ importante, de certa maneira, e tinha algumas coisas interessantes no meio. É, o final vai ficando meio corrido, porque parece que cancelou a HQ, não sei se cancelou mesmo. O seu autor parou.
Cancelaram. Fecharam o Vertigo, né, cara?
É.
O Vertigo é o meu que acabou. Então.
Uma pena.
Porque o arco parece que tem mais uns dois, três arcos à frente e o cara tem que fechar tudo no só. Então ficou meio corrido o final. E em relação ao spin-off, o Fairiest, de longe, a melhor coisa que eu li de Fables foi esse spin-off. Ele é bem, bem da hora as histórias que eles contam. São algumas histórias de outros personagens, sem ser o Bigsby e o pessoal mais protagonista do Fables. É, tem a história da Cinderela, a história da... Qual que é o nome daquela do cabelo grande? Qual que é o nome?
Quem?
O cabelo cresce pra
Rapunzel.
Do Príncipe Encantado, que são bem histórias bem legais, assim. Eu recomendo dar uma lida se você for ler Fables também. É, terminei de ler Walking Dead até o final. Walking Dead tá bem legal. A saga atual eu tô gostando. E só pra rapidinho, animes da temporada aí. Eu só queria falar de um, que é o Wicross, a nova temporada de Wicross, que é meio que um reboot em relação ao. As duas temporadas anteriores. É, se você não assistiu as duas anteriores, pode assistir essa. E ele parece um anime muito melhor que o primeiro.
Sério?
Cara, porque... sério? Eu não esperava
Que... Todo mundo que tava com a sensação dizia que era diferente, mas ninguém falava é melhor, pior, coisa
diferente. Eu tô achando muito melhor. Ele basicamente ainda tem os Selectors.
Mesmo sem Batoru? Mesmo sem Batoru?
Ah, é porque eu não suportava Batoru, velho, de verdade. Agora tem ainda essa batalha da Selectors. Não tem mais o pedido. Você não recebe mais o pedido. Mas tem toda uma relação do fazer elas batalharem. Que agora você aposta a sua memória. É, você ganha 5 moedas. E se, 5 moedas não, 3 moedas. E se você perder todas, você perde as memórias e some do mundo. É, e se você não for batalhar, as memórias vão sumindo aos poucos. Então você tem que acabar batalhando, senão você vai se fuder. E tem personagens masculinos selectos, né? Não são só menininhas kawaiis. E agora são duas personagens protagonistas. São duas amigas de infância que se separaram e cada uma vai seguir o seu caminho. É bem legal, tá bem divertido, cara. É, contanto que eles não caguem como cagaram na segunda temporada do outro, o Icarus, eu acho que vai ser, em relação ao primeiro, muito melhor. Eu tô gostando.
Olha aí. Chamou minha atenção.
Justo, tenho que ver ainda, cara. Ainda não comecei.
É isso.
Yuri, vai lá.
Eu não assisti o Luke Cage, mas eu assisti uma nova série que entrou na Netflix. Não, quer dizer, nova série pra Netflix, né? Como... É, foi a Jane the Virgin. Olha aí. É estranho, porque é uma série feita de uma novela mexicana. Ela foi adaptada. Ela foi adaptada pra série. E, cara, eu não pensei que eu gostaria, mas eu gostei. Muito bom. É, conta a história de uma garota que ela ficou grávida. Só que ela é virgem. Ela ficou grávida a partir de uma inseminação feita sem querer nela. E aí tem toda essa confusão, porque ela tem 21 anos, ela não esperava ter um filho e acaba que ela tá com o bebê já na barriga e ela não sabe o que fazer, ela não sabe se aborta, se não aborta, a família dela fica católica, não quer que ela aborte. E com o tempo ela também não quer que ela aborte e ela acaba conhecendo o pai. Assim, digno de novela mexicana, mas é bem interessante. Acho que vale a pena assistir, se você levar em consideração. É uma boa série em comédia. É uma boa série de comédia. Tem 22 episódios cada temporada. É, isso eu meio que achei um problema. Não precisava ser tão longa. E o pior. E tem outra coisa que piora mais ainda essa parte, que é os minutos. Tem 40 minutos cada episódio. E isso torna quase que insuportável você chegar no final, porque. Você precisa de muito tempo e a história poderia ser bem mais rápida se os personagens fossem mais adultos. Muitas das coisas que eles fazem, mesmo eles sendo já adultos, formados, eles fazem como se fossem adolescentes e acabam fazendo péssimas escolhas e não ligam para as consequências. É bem bizarro. Mas é uma série interessante. Novelona, mas é bem legal, interessante, eu gostei. Outra coisa que já tirando. Acho que vocês não assistiram, né? Vocês assistiram alguma coisa?
Okay.
Da Jane the Virgin?
Não,
assistiram.
Aí eu terminei a primeira temporada, tô esperando a segunda temporada da Netflix, quando chegar eu vou assistir. É, mas aí seguindo. Eu também tô assistindo alguns animes que o pessoal tá. Me chamou a atenção pra assistir. É, que eu não tinha assistido antes. No caso. Eu...
Digimon?
Pelo amor de Deus, não. Mas é bem lembrado, Digimon é algo que eu tenho que assistir. Pelo menos.
Cãezinhos do Canil.
É o quê?
Cãezinhos do Canil.
Mas eu tenho que assistir ainda. Pelo menos depois do Frontier, né? O Frontier que é o 4. Ou Digimon Tree, eu não sei. Eu acho que... Não, Digimon Tree é o mais novo. Eu tenho que assistir depois do...
É o Savers. Depois do Frontier.
Depois do Savers, isso mesmo.
É o Cross Wars.
Eu tenho que assistir a partir do Cross Wars. É, mas eu tô assistindo agora... Servant versus Service. E cara, me falaram desse anime na call de domingo. E é muito bom, cara.
Sim.
Cara, é muito bom o diretor da sessão. Muito bom, cara. É o personagem preferido, cara. Parabéns.
Meu e amada. Sempre amada.
Muito bom. Também, muito bom. É, mas eu tô assistindo por enquanto ainda, né? Tô no quinto episódio. Tá até aqui aberto. Eu vou continuar daqui a pouco. Mas até agora eu tô gostando muito. Tem muito a vibe do working que vocês falaram. É bem legal, bem legal.
É, né? Mesma autora, né? Então a gente fica...
Sim, sim.
Inclusive assim, por mais que eu esteja adorando o www.working, eu queria uma segunda temporada de Servant Service.
Só quando eu terminar que eu vou poder dizer se eu gostaria ou não, mas do jeito que tá indo, provavelmente eu gostaria de uma segunda temporada.
Pessoal, a gente pede desculpas aí pelo cachorro latindo no fundo do
É,
fundo,
cara, tá absurdo,
Yuri,
aqui, tá absurdo.
Mas a gente não tem como fazer nada contra isso.
É,
tem mata o cachorro.
Mas demora muito tempo, cara. A gente tem que terminar. Bora, Yuri, segue.
Nem aqui no térreo é bem triste, cara. De térreo dá pra escutar perfeitamente, é bizarro.
Mas os cachorros latidos são altos mesmo.
Acho que dessas semanas foi basicamente isso.
Só queria comentar rapidinho isso que lembrei falando de Digimon. É, o terceiro filme do Digimon 3 é bem legal. Gostei. Só isso, só pra ser rapidinho.
Então, vamos lá. Vi muita coisa, mas eu não vou lembrar de tudo. Então, eu vou pegar umas coisas que eu vi no Netflix. Que eu vi antes do Netflix, eu vi no Netflix. E depois falar de filmes. Só isso, tá? Uma coisa que eu vi antes do Netflix, que agora tá no Netflix, então pra quem quiser assistir, é o Rick and Morty, né? O Netflix colocou as duas temporadas da série, a terceira. A teoria sai nesse fim de ano. E, bem, Rick and Morty é uma série de animação que ela passa, né, no Adult Swim. Lá nos Estados Unidos, né? Não tem mais Adult Swim aqui no Brasil. E ele é uma série... Na verdade até tem, né? Só que eu não sei se passa Rick and Morty no Adult Swim aqui do Brasil. Mas enfim. Ele é uma série que fala basicamente das aventuras de um senhor de idade, de certa forma um cientista, que é o Rick, que é um cientista maluco e super inteligente, que leva seu neto Morty pra todo tipo de aventura absurda. Geralmente absurda... em outras dimensões, ou em outros planetas, ou o que for. E ele tem a pegada do Adult Swim, né? Então, são várias piadas mais adultas, piadas mais... algumas de baixo calão, mas não chega a ser tão ofensivo quanto, sei lá, um South Park para algumas pessoas. E eu gosto muito da forma como que o humor dele é construído, das brincadeiras que eles fazem, das teorias, e também das referências a filmes, né? Eles fazem muitas referências a filmes. Então, por exemplo, tem um episódio logo no comecinho, que é um episódio que o Rick decide que ele precisa que o Morty tire nota A, né, pra ele continuar enquadrando as aventuras dele. Então eles decidem invadir o sonho do professor do Morty. Então é toda uma história meio Inception, que ele vai entrando no sonho dos seres do sonho do professor, e o negócio vai escalando de forma absurda até chegar numa versão maluca de Fred Krueger que ajuda eles. É muito, muito louco. Enquanto isso, tipo, tem cachorros dominando o planeta Terra. Então é um negócio muito maluco. Tem algumas coisas muito legais. Tem uma frase que eu gosto muito, um episódio que o Rick compra um robô sexual pro Morty, né? Porque o Morty quer muito e tal. Só que eles não sabiam que esse robô, ele também é uma incubadora. Ele foi feito por uma raça alienígena e tal, superior, que foi feita pra, tipo, enquanto os caras fazem sexo, aí sai um filho e tal, blá blá. Então o Morty acaba se tornando pai de um ser meio alienígena. Então uma frase muito legal no final do episódio, que ele meio que define muito bem, eu acredito que deve ser assim, eu não sou um pai, mas pelo que eu conheço de muitos pais por aí, é que na verdade pais são só crianças cuidando de crianças. Uma frase muito louca e muito interessante. E tem várias outras coisas, e o negócio só escala para um negócio mais absurdo. Um negócio que eu tenho que falar, o primeiro episódio eu considero chato, tá? Eu já apresentei o anime para outras pessoas, e também as pessoas geralmente não curtem o primeiro episódio, mas não desista, já no segundo episódio o negócio melhora.
O maior problema é que ele é meio perturbador, pelo menos os quatro primeiros episódios que eu assisti, todos eles são meio perturbadores, assim. Então é complicado.
Você acha?
Eu acho, eu acho a vida daquele garoto é um inferno.
O quarto episódio é o que ele é da poção do amor?
Cara, eu não lembro. Faz algum tempinho que eu.
É porque se não for, esse episódio é o mais perturbador da vida do Morty. Depois daí o Morty meio que abstrai o mundo.
Eu acho que depois.
É porque, tipo, digamos que em certo momento da vida o Morte mata, mas ele enterra uma versão do Morte que morreu em outra realidade e assume o lugar dela.
Caraca, e depois...
E todo dia ele acorda e olha pro jardim, porque o túmulo tá no jardim, e vê, e lembra que, tipo, tem ele próprio morto ali no jardim. Então...
Eu ia falar que depois que eu assisti o Burning Garden Wall, eu tava preparado pra os quatro, esses quatro episódios aí. Mas, depois dessa, eu não tô não...
O negócio é mais escalona mais, mas ele é bem engraçado e tem essa questão da brincadeira com filmes, então ele brinca com vários filmes, com várias obras famosas e clássicas. Tem um episódio na segunda temporada que ele brinca com aquele filme da The Purge, que é tipo que o governo decide que tem um dia no ano que as pessoas podem fazer cometer qualquer crime. Então tem um episódio disso na segunda temporada. Que eles vão pra um planeta que tem esse mesmo esquema, tipo, tem um dia no ano em que as pessoas podem matar umas às outras como quiserem, cometer qualquer crime. E esse episódio, sim, eu acho perturbador. Esse episódio da segunda temporada é bem intenso.
Diferente de Steve, que eu assistia tudo de uma vez, eu vejo aos pouquinhos, a conta gotas, assim, porque eu fico realmente meio zoado com os episódios. Porque eu fico com dó do garoto, cara. É um inferno na vida dele, coitado.
Imagina. Sim.
Acho que a única coisa boa que veio desses quatro episódios foi que ele pegou uma mulher dentro do estômago de um mendigo. E foi isso.
É, pois é.
Ok.
O parque é adicionado pra dentro do estômago do namorado da irmã dele. Isso aí.
No mínimo bizarro.
Aliás, uma coisa que eu recomendo quem for assistindo Netflix e tal, depois dos créditos sempre tem um complemento pra história, tá? Então não percam o que acontece depois dos créditos.
Ah, olha aí, bem lembrado.
Enfim, vamos lá. Eu vi a primeira temporada do Star Wars Rebels, né? Porque colocaram tudo de Star Wars no Netflix, menos a segunda temporada do Star Wars Rebels. E, cara, é muito legal. Eu só tenho um grande problema com a paleta de cores do desenho. Mas fora isso, a história é muito legal, assim, é bem interessante pra quem gosta de Star Wars, vai se divertir. Inclusive eu comecei a ver o Clone Wars, só que isso vai demorar muito tempo pra terminar, porque é muito grande.
O que eu falo do Star Wars é que eu ia falar nesse universo expandido, que a gente ia acabar falando. Que tudo de Star Wars é muito mais maneiro fora dos filmes, tudo em relação à Força, por exemplo. A Força é muito utilizada muito fodamente em desenho.
É mais utilizada no desenho.
Em quadrinhos, em jogos. E a Força do filme, a única cena maneira com a Força que eu realmente me lembro é do Kylo Ren parando o laser. O resto é tipo, levanta a pedra, aí empurra o cara, solta os raiozinhos, é sempre assim. E nos quadrinhos, desenhos, eles usam de maneiras mais diferentes e mais divertidas.
Eu concordo, e assim, eu só queria dizer que, tipo, acho que de certa forma tudo no universo expandido ele é mais bem explorado. Então, muita gente adora muito por causa dos Jedi, né, o Star Wars. Só que eu gosto muito do universo em si, então tem, por exemplo, no Clone Wars tem episódios que são só com os clones. E são episódios muito fodas, cara, são muito fodas, sabe? É só os clones enfrentando os droids e, cara, pô, são episódios do caralho. Eu tô lendo um livro agora de Star Wars, que é entre o episódio 6 e o episódio 7, que, tipo, ele não tem Jedi nenhum. E é bem legal, sabe? Então, tipo, tudo no universo de Star Wars, meio que no universo expandido, eles exploram melhor. Ainda assim, eu adoro os filmes, pelo menos a trilogia clássica e o 7. Mas é isso, né? Assim, o Netflix te deu a possibilidade de ver o que... Você precisa pra ter o cânone de Star Wars aí, pelo menos, se você quiser. Enfim, eu vi outras coisas no Netflix, vou deixar pra lá, senão vai ficar muito grande. Eu falo de alguns filmes que eu vi, rapidinho. Eu vi o Sete Homens e um Destino, que é muito bom mesmo. Não sei se eu falei dele aqui, só vou falar assim. Ele é tipo um remake do Sete Homens e um Destino dos anos 60, que por sua vez é um remake do Sete Samurais, que é um filme clássico japonês. E realmente, assim... Eu achei muito foda, Denzel Washington tá muito bom, Chris Pratt tá bem legal. Acho que todo mundo tá muito bem nesse filme, eu gostei bastante. O cara que faz o Rei do Crime no Demolidor tem um personagem muito foda, um dos personagens preferidos do filme. Tipo, é muito bom mesmo o filme, muito divertido. Eu vi a animação Cegonhas, que é uma puta animação bonitinha, cara. É muito bonitinha, é muito bem feita, muito bem construída. Eu curti muito mesmo. É uma animação que eu indicaria, assim, das pessoas... irem assistir se tiverem a oportunidade. No cinema acho que é mais difícil agora, né? É, eu vi o Meu Amigo, o Dragão, que é um filme da Disney, que ele meio que é uma brincadeira com, você pensar bem, com a história sem fim, sabe? Tem muito de história sem fim. O dragão parece um cachorro. Tem muita brincadeira com a história sem fim, com alguns filmes de animação de criança, de fantasia clássicos dos anos 80, 90. E eu achei bem legal, achei ele divertido e tal. Só que, sei lá, não parece um filme de cinema, parece um filme de TV que tá no cinema, sabe? É tipo um filme de TV com um orçamento foda pra fazer um dragão. Porque tipo, é só isso, porque a história é muito simples, é muito, muito, muito simples, sabe? É meio estranho isso. Mas é um filme legal, fica a dica aí pra quem quiser assistir. Seguindo, eu vi O Inferno. Olha, o Inferno. Eu não estou falando do local, estou falando do filme O Inferno, do Ron Howard, que é o terceiro filme do Robert Langdon. Esqueci o nome do escritor lá do Código da Vinci. E, cara, é o mesmo esquema, sabe? Eu não sei dizer, eu não acho que ele é pior do que os outros. Algumas pessoas estão dizendo que é, porque acho que o livro em si é mais fraco. Eu também não acho melhor, sabe? É um filme divertido, eu me diverti. Eu não achei um filme ruim, não. Eu gosto desses filmes do Código da Vinci, porque tem uns quebra-cabeças malucos e tal. Eu só não curto muito a viagem que as pessoas têm nesses filmes, né? É meio estranho, sabe? Ver pessoas que levam a sério essa parada. Eu acho muito confuso e muito estranho. E, bem, por fim, né, tô lembrando, eu vi o Shaolin do Sertão, né, de Shaolin do Sertão.
Shaolin do Sertão.
Olha aí.
Estreou antes aqui no Ceará, né, o filme cearense, da mesma galera que fez o Cine Hollywood. E é um filme bacana, eu prefiro o Cine Hollywood, ele tem algumas coisas, principalmente quesitos técnicos e tal, que o Cine Hollywood é melhor. Mas é um filme bem divertido, sabe? Só que é outro filme que... Esse não tem legenda, pelo menos aqui pro Ceará. E eu espero que tenha legenda pro pessoal do resto do Brasil, porque o pessoal não vai entender muitas das piadas que tem aqui. Talvez o Yuri entenda porque ele é do Nordeste. Mas tem muitas palavras que eles usam que, tipo, os caras não vão entender. Não, lá em São Paulo, os caras literalmente não vão entender, sabe? Mas é um filme legal que ele brinca com aqueles filmes clássicos, tipo, Sessão Kickbox da Band, sabe? Só é tipo um cara que é apaixonado pelo filme de Kung Fu na China e que quer ser um guerreiro Kung Fu, mas assim. E num certo momento ele tem a oportunidade de representar a cidade lá de Quixadá na luta contra um cara que é super forte e não sei o quê. E se ele ganhar essa luta, né, vai ser muito bom pra cidade. E se ele perder, vai ser muito bom pra um cara que é candidato a prefeito, assim. É um filme bacana, é um filme bem divertido, tem um humor bem cearense, mas ele tem algumas falhas. Eu prefiro o Cine Hollywood, até porque o Cine Hollywood é muito mais emocionante do que esse aqui. Mas é legal, e um dos quesitos, ponto alto, é pra coreografia, mas faz todo sentido, porque o Edmilson Silva, que é o protagonista, e o Halder Gomes, que é o diretor, os dois são artistas marciais também, né? Então não tem muito o que fazer. Eles sabem o que estão fazendo na parte de luta. Enfim, é isso. Tantas coisas, não lembro, então não vou colocar aqui para não estender muito mais. Vamos então para as considerações finais desse podcast. Chegando aqui nas considerações finais, vamos lá com as considerações finais do Yuri Guimarães. O que você achou desse podcast? O que você quer falar? Jabá, coisas do tipo, por favor.
Olha aí,
use esse tempo.
É sempre bom gravar aqui, e como sempre, eu sempre gosto de gravar podcast, principalmente porque eu posso falar do meu herói preferido, dos dois, né, porque saiu Superman e saiu também o Homem-Aranha, e eu gosto de ambos. Como eu disse, eu me identifico mais com o Homem-Aranha, mas enfim, diga aí pra vocês, e por favor, coloquem nos comentários o que você prefere, seus preferidos. E o jabá que eu quero fazer é do chá do Discord do Opinando, que é sempre bom. Todo domingo a gente tem a nossa call de animes da temporada. Eu falei isso no último podcast, sei que estou ficando disléxico, mas...
Você tá ficando?
Mas enfim, a gente tá assistindo www.working, a gente tá assistindo também o Funeo Amo, e a segunda temporada de Stray Dogs. É, todo domingo, a parte mais... Eu não sei, a partir de onde que tá tendo horário de verão agora, hein, Vasco? Não sei.
É a partir... Tá, o nosso horário padrão é a partir das 8, horário de Brasília.
É. Okay? Então...
Fala horário de Brasília porque eu e o Yuri, a gente não tá no horário de Brasília.
É.
Vocês são felizes.
Mas aí a gente se vira, você... É, e pra vocês é 8 horas, a gente é um pouquinho mais cedo, mas tudo bem. Então a gente tá todo domingo aí no chat de opinião conversando, e durante a semana também a gente tá conversando por aí sobre besteiras. Hoje eu mesmo tava falando sobre o horário de verão, mas enfim. Passem lá no chat de opinando, entrem e a gente vai falar sobre zoeiras e o mundo dos animes e animações em geral.
Ok. Lucas, por favor, suas considerações finais.
Durante a gravação desse podcast, acabou de sair meu review de Otouto no Oto. Mangá sobre...
Ah, eu pensei que era Steven Universe.
Não, é que tinha um velho que eu tinha até esquecido que tinha feito. Vamos lá. Mangá sobre homossexualidade e preconceito velado. Eu já comentei lá no comecinho do ano. É um mangá que mudou um pouco a minha visão de mim mesmo. E eu tive que escrever um texto sobre ele. E assistam aí Steven Universe, de novo, porque tá no Netflix, seus filhas da puta, vocês não tem mais desculpa. Só se a sua desculpa for não ter Netflix, aí tudo bem, aí eu não posso fazer muita coisa.
Mas você não tem Netflix? Você
colocou só a primeira temporada e só colocou até 49.
E assistam antes que ele tire a primeira temporada e bote a segunda, e você fique na mão, como eu fiquei com Hora de Aventura. Que até hoje eu não assisti.
E assistam, tipo, se vocês estão decidindo, vou assistir Titio Avô e Steven Universo. Assista primeiro Steven Universo, por favor.
Por favor.
Meu triste, toda vez que eu vejo, tipo, os populares na Netflix, sempre tem o Titio Avô e nunca tem o Steven Universo.
É porque é pra criança, cara.
Né? Se você não tem Netflix, você não pode usar a desculpa de que não tem Netflix ou não tem na Netflix. Cara, se você não tem Netflix, vai baixar. E eu não tô nem dizendo que você... Se você
não, cara, quiser, vai ter desculpa sim, ele pode não ter dinheiro pra pagar, desculpa.
É, o que eu falei. E o negócio de baixar é que é foda, porque o Netflix é tão cômodo hoje em dia que você acaba assistindo por ter. O próprio Hora de Aventura eu não tô assistindo porque eu vou ter que achar... Eu vou ter que achar... Eu vou ter que achar um lugar pra baixar. E aí eu vou ter que baixar. E não é cômodo pra mim isso. Tem um monte de coisa que eu quero ver e acaba que ficou lá no fim da fila de novo.
É verdade, é bem triste. Mas Steven Universe não tem desculpa, porque Steven Universe é muito bom. Então assistam, não importa de que maneira. E eu não tô falando, se vocês puderem assistam, então assistam. Só assistam.
Ok, mais alguma coisa, Luke?
Não, só isso.
Então, queria terminar lembrando quem acessa pelo feed, quem só ouve pelo feed, acesse o iopinando.wordpress.com, né, que é o blog onde tudo é postado, sempre tem informações mais no post, tem o link pro Discord, que o Yuri tava falando. Também, queria só falar, que eu esqueci de falar na hora que eu tava vendo, eu tô vendo a última temporada do Apenas um Show, e tá muito bom. Infelizmente, digamos que o canal que eu poderia estar assistindo... Ele meio que tá parado um tempinho, mas teve vários episódios aí que saíram e tá muito, muito interessante a última temporada de Apenas um Show. Eu acho que é isso. Então, redes sociais do Iopinando. Tem Iopinando no Facebook, tem Iopinando, @Iopinando no Twitter. Então, se quiserem falar alguma coisa lá, a gente pode falar lá, ou acesse o Discord do Iopinando com o link no post. Ou procure lá. Eu não sei se pode procurar no Discord pra estar aí opinando. Acho que não funciona dessa forma, infelizmente.
Eu
Mas se você colocar Discord no Iopinando no Google, ele provavelmente vai te dar o link.
Olha então, aí.
É isso. Até mais. A gente se vê daqui a 2 semanas, talvez. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.